Convido a todos os parlamentares para tomarem seus lugares para que possamos dar início à sessão extraordinária. Quero informar a todos os parlamentares presentes. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Queria convidar, até porque cumprindo decisão judicial, saiu no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal no dia de hoje, a convocação dos 8 suplentes que podem atuar na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão Especial, que irão tratar do processo de impeachment do governador do Distrito Federal. Então, nós temos aqui presentes 4 suplentes de deputados. 5, na verdade. Queria convidá-los para que pudessem assistir à sessão na tarde de hoje, como convidados, até para que possam se ambientar. O senhor Roberto Batista de Lucena, o Washington Gil Mesquita, Joey Carlo Viana Vale, Mário Gomes da Nóbrega, Olair e o senhor Olair Francisco. Como é que não fica sério a nossa situação? Repetindo, senhor Roberto Batista de Lucena, Washington Gil Mesquita, Joey Carlo Viana Vale, Mário Gomes da Nóbrega e Olair Francisco. Que a assessoria de plenário, os assessores da Câmara Legislativa possam ceder lugar para que esses suplentes deputados possam ficar acomodados em função que as cadeiras previstas são para os 24 parlamentares da Câmara Legislativa atuarem em plenário. Queria colocar uma questão para os parlamentares e os presentes, até porque, acompanhando os noticiários locais e nacionais, fiquei estarrecido com uma notícia que eu pude ver hoje no blog de um jornalista, conceituado não só a nível local, mas também a nível nacional, que diz o seguinte, para que todos possam tomar conhecimento. Blog do Ricardo Noblat. Dia 26 de janeiro de 2010, 21 horas e 26 minutos. Como transportar 4 milhões em espécie? O que corre no meio político de Brasília e que jamais será confirmado oficialmente, o esquema disposto a bancar a manutenção no cargo do governador José Roberto Arruda oferece 4 milhões a cada deputado distrital que vote contra o impeachment dele. Deputados tentados pela oferta exigem o pagamento em dinheiro vivo. E aí mora o principal problema. Como entregar várias vezes 4 milhões em espécie? De resto, os envolvidos no esquema do mensalão do DEM se sentem vigiados pela Polícia Federal e, por toda sorte, de bisbilhoteiros. Publicado no blog. Claro que tiveram uma série de outras notícias em outros jornais e blogs também. Só chamei a atenção desse, até porque vários parlamentares já comentavam e as pessoas comentam. A gente precisa colocar para deixar as coisas muito claras. Eu quero... Questão de ordem, deputado Geraldo Naves.
Senhor presidente, eu queria fazer uma questão de ordem e gostaria de deixar bem claro que eu encaro essa sua leitura como uma provocação. Encaro, senhor, essa uma provocação do senhor, não como presidente, mas como membro do PT. Sabemos que o senhor é amigo pessoal de Ricardo Noblat. Sabemos que o senhor frequenta a casa de Ricardo Noblat. Então, eu gostaria de deixar bem claro que esse rapaz é o mesmo que esteve, que deixou o Correio Brasiliense há tempos atrás, e nós sabemos da força que ele tentou fazer com que o pessoal do... apoiando o pessoal do PT na época do Mensalão, e não teve nenhuma nota em seu blog dizendo sobre o esquema do Mensalão do PT. Então não pode existir uma notícia como essa, e jogado aqui em pleno plenário, e me desculpe, senhor, nós não fomos convocados para isso, para ter leitura de blog. Se fosse assim, seria importante que o senhor lesse todos os demais do país com credibilidade, jornais sérios, como o Correio Brasiliense, que provocou, que divulgou o G1, que divulgou Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, todos divulgando a brilhante sessão que o senhor teve aqui na casa ontem, onde convocou todos nós aqui para votarmos para o novo presidente da casa. Me desculpe, é o meu protesto pela leitura, que não tem nem cabimento num local desse, viu? Meu muito obrigado.
Questão de ordem, deputado Chico Leite.
Presidente, eu preciso dizer a Vossa Excelência que estou estarrecido com o que Vossa Excelência leu. Eu, deputado Geraldo Naves, não conheço pessoalmente o jornalista Noblat, embora o conheça do blog e de artigos. Nunca fui à sua casa, não tenho nenhuma relação. Aliás, que me lembre sequer, falei com ele algum dia. Seja pessoalmente, seja por telefone. Agora, acho que, colocado nesses termos, um blog nacional, não é apenas do Distrito Federal, considerado um dos mais lidos, é gravíssima a denúncia, nos termos em que feitas, mesmo da forma reticente. Ela coloca em xeque, presidente, perdoe-me, todas as ações, ela coloca em xeque essa própria eleição, ou essas eleições que faremos hoje, e, presidente, seria fundamental que, através de sua direção, a casa pudesse buscar no blog aonde foi colhida a informação. Porque a honra de pessoas, das mais variadas, efetivamente, colocadas em jogo por essa afirmação. Precisamos dizer que a Casa Legislativa é uma instituição e ela funciona para além de seus parlamentares, mas precisamos também dizer que dados como esse, colocados como tal, denigrem ainda mais a imagem dessa Casa Legislativa. Acho que a direção da Casa precisa urgentemente pensar em providências, seja de oitiva do ilustrado jornalista, seja de requisição de providências para que se investigue o fato dado. O que essa casa não pode é calar e se omitir diante de uma notícia tão grave como a que Vossa Excelência acaba de ler. Eu posso dizer, presidente, nós do Partido dos Trabalhadores teremos candidatura própria, temos visão política definida com fundamentação e com debate transparente e colocado. Agora, a meu sentir, todos aqui, todas, deveriam estar sentidas com uma colocação dessa natureza. Presidente, então, requero de Vossa Excelência imediata providência. E digo a Vossa Excelência que, como instituição, a Casa não pode omitir-se diante de uma notícia como essa.
Ok, deputado Chico Leite, questão de ordem, deputado Paulo Tadeu.
Senhor presidente, eu quero, na verdade, aproveitar esse momento para dizer também da minha preocupação com relação a essa notícia. Não foi aqui em nenhum momento realmente trazido para essa casa uma afirmação que possa realmente garantir com que ela seja verídica. Agora, os fatos que estão ocorrendo no Distrito Federal, que abalaram e que abalam essa casa, que levou inclusive à renúncia do nosso presidente, que fez com que nós pudéssemos estar reunidos aqui hoje para elegermos um novo presidente, coloca para todos nós uma preocupação, não com apenas a imagem dessa casa, mas com a imagem de cada parlamentar. Nesse momento, aqui nesse plenário, deputado Patrício, nós temos mais do que 24 parlamentares. Algo inédito, fruto dessa crise vergonhosa que assola a nossa cidade. E que a casa, essa casa legislativa, até hoje, não teve nenhuma ação, eu diria, mais concreta com relação a todo esse escândalo que envergonha o Distrito Federal. Tanto é assim que estamos assistindo diversas interferências por parte do Poder Judiciário aqui dentro do Poder Legislativo. Como também estamos assistindo a interferência do governador Arruda nessa casa, quando articula, inclusive, nome que irá, inclusive, substituir o deputado Leonardo Prudente. Então, quando uma matéria como essa sai no blog, que me desculpe o deputado Geraldo Naves, ela é muito grave, sim. Ela é grave porque está dizendo que parlamentares estão recebendo 4 milhões de reais para absolver o governador Arruda. Isso é grave. Isso é grave. E, portanto, não tente desqualificar a notícia divulgada no blog dizendo que Vossa Excelência frequenta a casa do Noblar. Eu quero dizer que eu não frequentei. Como deputado Chico, não me lembro de ter um dia sentado ou conversado com ele sobre qualquer outro assunto. Aliás, se Vossa Excelência pegar o blog dele, tem feito várias críticas injustas à nossa bancada, à bancada do Partido dos Trabalhadores. E a gente traz, inclusive, aqui para mostrar as notícias injustas que esse blog tem cometido contra a bancada do Partido dos Trabalhadores. Mas são críticas políticas, que a gente acha que qualquer jornalista tem direito de opinar. Se ele não gosta de uma determinada bancada ou de uma determinada pessoa, ele tem direito de criticar. Agora, essa informação, essa denúncia, ela é muito grave. Ela é muito grave. 4 milhões de reais pago para cada parlamentar absolver o governador. Então vamos supor que daqui a alguns dias, com o novo presidente dessa casa eleito, a gente venha a se debruçar sobre esse tema. E que, porventura, eu espero que isso não aconteça, né? Essa casa absorva o governador. Foi 4 milhões que cada parlamentar recebeu? Então, meu deputado Patrício, sinceramente, eu quero dizer a Vossa Excelência, por todo esse conjunto de coisas que aqui eu disse, renúncia de presidente, mais de 24 parlamentares aqui, inclusive em plenário, eu quero saber, os suplentes que estão aqui vão votar no novo presidente? É uma pergunta. Eu acredito que não, pela decisão do juiz. Mas estou aqui em plenário hoje para assistir ou para acompanhar, inclusive, a eleição do novo presidente. Agora, eu quero, portanto, finalizando minha intervenção, poderá Vossa Excelência, se necessário for, adiarmos, inclusive, essa eleição para que a gente possa ter a certeza de que essa eleição não está viciada com recursos do Popinoduto que envergonhou essa cidade. Era isso, presidente.
Respondendo à questão de ordem, Vossa Excelência, suplentes convocados, 5 se encontram aqui, não votarão na eleição de presidente, até porque a ordem de determinação judicial é muito clara. Eles só irão atuar na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão Especial, no tocante ao processo de impeachment do governador Arruda. Questão de ordem, deputada Érica Cocai.
Senhor presidente, hoje, dia 27 de janeiro, fazem exatamente 2 meses que estourou nesta cidade aquilo que nos envergonha e que nos faz ter uma sensação de que estamos em uma cidade traída e com o Estado sequestrado do seu povo. Sequestrado do seu povo. Exatamente 2 meses. Nesses 2 meses, esta casa não soube ainda dar as respostas de pronto. Esta casa não hesitou em nenhum momento em aprovar um orçamento que destinava e destina recursos para empresas largamente denunciadas e entrar em recesso. Esta casa não atuou frente ao fato do presidente decidir unilateralmente retornar à presidência da Câmara. O Poder Judiciário o fez. Esta casa viveu momentos de muita tensão no que diz respeito às discussões que foram palco da CPI. Portanto, eu diria que quando o Poder Judiciário atua, ele atua no sentido de preencher um vácuo para a manutenção de uma lógica republicana e do Estado de Direito que a Câmara Legislativa provoca. Estas denúncias, elas são de uma gravidade impressionante. E creio, como disse o deputado Chico Leite, que não podemos simplesmente acharmos que nada foi dito. Há uma denúncia lida por Vossa Excelência que cada deputado estaria sendo municiado de 4 milhões de reais para impedir que esta casa investigue o crime de responsabilidade contra o governador do Distrito Federal. Esta casa tem que dar uma resposta. Não utilizo, como muitos já fizeram, em tristes momentos da história da humanidade, assim o fizeram, de tentar não analisar a denúncia ou não se posicionar sobre ela e atacar a fonte. A ditadura militar muito fez isso neste país. E outros crimes contra a humanidade, sujeitos de crime contra a humanidade, assim também o fizeram. Creio que há uma denúncia que carrega uma gravidade sobre esta casa. E esta casa, no mínimo, tem que inquirir formalmente o detentor do bloco para que diga quais são, aonde ou como se estabeleceu e se formatou o que está hoje no blog. Portanto, senhor presidente, nós temos que fazer com que este poder legislativo cumpra a sua função, porque senão o Estado democrático de direito estará rompido e abre-se um vácuo para que as pessoas possam tentar fazer justiça com as suas próprias ações, prescindindo do próprio aparato estatal. Então, nesse sentido, digo eu que a interferência do Poder Executivo, diz o senhor Doblar, e creio que nós devemos nos posicionar e não deixarmos que isso fique como está, a interferência do Poder Legislativo, segundo o senhor Noblar, vem através de poupudos reais. Mas, de toda sorte, ainda que isto não seja, não sendo verdade, creio, em princípio, que os deputados não se submeteriam a isso, há uma nítida, visível interferência do Poder Executivo nesta casa. Todos os jornais noticiaram, todos os jornais, da articulação que o governador do Distrito Federal está fazendo ou fez para impor o seu presidente nesta casa. Nós já vimos isso. O senhor Lamolia, que o governador do Distrito Federal disse que em muitos momentos, ele e o senhor Lamolla eram a mesma pessoa, o que por si só não deveria possibilitar que ele fosse para o Tribunal de Contas, porque não se julga as suas próprias contas. O senhor Lamolla foi também construído numa vaga do Poder Legislativo no Palácio do Buriti. Ou esta casa assume a sua função, e para isso há que ter-se a premissa da independência, da autonomia, ou então nós vamos estar sujeitos a toda a sorte de denúncias todo o tempo. Por isso, eu encerro dizendo que esta Câmara Legislativa, através da sua mesa diretora, deveria inquirir o senhor Noblat. Porque nós não podemos ficar encarando denúncias como essa e, ao mesmo tempo, termos uma paralisia no que diz respeito ao impeachment do governador, que apenas corrobora com denúncias como esta e cria um caudal para que elas aconteçam. Era isso, senhor presidente.
Bom, primeiro eu queria dizer aos parlamentares, respondendo alguns questionamentos, questão dos suplentes. A decisão da mesa diretora de convocar os suplentes no diálogo oficial de hoje é cumprir a decisão judicial. A mesa adotou todos os procedimentos legais para cumprir a decisão do juiz. Tudo foi tomado, dentro da maior normalidade possível. Nós temos tomado outras decisões com a maior isenção, transparência e tranquilidade possível, com a maior serenidade. Não estamos aqui agindo em função do que é noticiado ou não. Estamos agindo dentro da questão regimental e da lei orgânica do Distrito Federal. Queria dizer ao deputado Geraldo Naves, primeiro deputado Geraldo Naves, com muito respeito a Vossa Excelência, inclusive, até porque respeito os 24 parlamentares, e não vou dizer que porque um blog ou um jornal publicou alguma coisa, que isso seja verdade, até porque senão nós vamos ficar reféns de notícias, seja de blogs ou de jornais. Se eu frequento a casa do jornalista Ricardo Noblat ou não, isso é uma questão pessoal minha. A questão de se eu passei para ele, não fui eu. Estou aqui muito tranquilo, deputado Geraldo Naves. Até porque a minha consciência é que tem me ditado durante todo esse processo na presidência da Câmara. Como alguns parlamentares, inclusive, disseram ontem. Quando nós suspendi a sessão e nós fomos para a reunião do Colégio de Líderes, em nenhum momento eu levei em consideração o que os parlamentares disseram ou o que a bancada do PT disse. Foi uma decisão pessoal de fórum íntimo. Foi de fórum íntimo. Tanto que me levantei da mesa, da reunião dos líderes e fui tomar a minha decisão. Não fiz acordo com nenhum parlamentar e nem com o Colégio de Líderes. Saí tranquilamente, justamente para continuar com essa postura de isenção. O deputado Lindo Barbosa muito tranquilamente colocou que nós precisamos de uma data para a eleição do presidente da Câmara. É isso. Até porque a decisão judicial que traz a convocação dos suplentes, a nova constituição da Comissão de Justiça e da Comissão Especial, em nenhum momento trata da questão de eleição do presidente. Porque é um fato novo que surgiu com a renúncia do deputado Leonardo na segunda-feira. Não tem nada a ver com a decisão judicial. Com muita tranquilidade que foi dito aqui. Tá certo? E não pauto as minhas decisões por pressão de ninguém. Como disse ontem na reunião do Colégio de Direito. De ninguém. E de nenhum movimento ou segmento. Não vou pautar fazendo isso. Estou aqui agindo com muita tranquilidade. Tá certo? Dizer que não vamos aqui, pelo menos a posição minha, mas é claro que a mesa diretora vai decidir, de convocar o jornalista Ricardo Noblat para falar sobre quem passou. Até porque a lei, a legislação é clara. Ele não é obrigado a revelar a fonte. E aí nós não vamos aqui entrar em mais um constrangimento para a Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa do DF já passou por desgaste demais. Demais. E é importante que esta casa saia fortalecida. Independente de quem vai ser o presidente ou não. Primeiro por quê? Foi colocado na reunião de ontem do Colégio de Líderes. Foi colocado ontem. Não é a eleição de um presidente que vai resolver a situação do Legislativo. Não é. Nós passamos por uma situação que o colegiado dos 24 parlamentares é que vão resolver. Numa situação, inclusive, de excepcionalidade. De excepcionalidade, com 8 suplentes convocados para atuar no julgamento do governador. Enquanto perdurar a liminar que aí está. Até que ela seja cassada. Com muita tranquilidade colocando isso aqui. Então, 24 mais 8, para exclusivamente o processo de impeachment do governador. É isso que está colocado. Tanto que estava previsto para elegermos a Comissão de Constituição e Justiça ontem e a Comissão Especial, e isso não foi feito em função de quê? Havia uma divergência de alguns partidos, alguns blocos partidários, para a indicação dos seus membros. E nós não fizemos a eleição. E esta casa é uma casa de leis, é o parlamento, onde cada um tem o seu posicionamento e o seu ponto de vista. E nós discutimos o tempo todo, procurando achar o equilíbrio das decisões e de toda a situação. É assim que nós agimos até hoje, em todos os momentos. Principalmente em um momento de crise como esse, é assim que nós temos que continuar agindo. Para que esta casa seja preservada. E em nenhum momento eu vou agir sob pressão. Tenho colocado. Quando vim para aqui hoje, deputado Geraldo Naves, e os deputados aqui presentes, tanto titulares como suplentes que nós vamos assumir, eu já vim com a minha posição formada. Independente de ler blog ou não. E eu acompanho a imprensa todos os dias, com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Não vai parar mais nenhuma suspeição sobre essa casa. Não vai. Não vai, porque eu tenho dito para os parlamentares o tempo todo que nós temos condições de resolver os nossos problemas. A Câmara Legislativa tem condição de resolver os problemas do Poder Legislativo. E vai resolver. Com a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a Comissão de Constituição e Justiça e com a Comissão Especial. Calma, deputado Geraldo Naves. Calma. E aí, quero colocar para os parlamentares aqui presentes, com muita tranquilidade, como agi até hoje. Com muita tranquilidade. E com muita responsabilidade também. Independente do posicionamento de qualquer um. Tá certo? Eu tinha o prazo até quarta-feira, semana que vem, para chamar a eleição de presidente, que eram 7 dias. E independente de cada data que o Agoni colocou, eu coloquei para que fosse a eleição no dia de hoje, na quarta-feira. Na quarta-feira. Tem parlamentares viajando para fora do país, outro dentro do país, aqui do Brasil mesmo, território nacional, e estou em contato com todos os parlamentares. Porque essa é a função do presidente em exercício ou do presidente titular. Manter contato com todos os parlamentares e deliberar sobre qualquer situação. Por isso, com muita tranquilidade e muita serenidade, com todos os parlamentares aqui, quero colocar o seguinte. Vou encerrar a presente sessão. Está encerrada. E a eleição de presidente desta casa, por uma questão de decisão do presidente, de foro íntimo, vai ser no dia 2 de fevereiro, terça-feira, aonde os 24 titulares estarão aqui, os que estão viajando para fora do país e os que estão viajando no Brasil, para que não pare nenhuma dúvida, independente de qualquer posição de partido ou bloco partidário. Deputado Luiz Barbosa, muito respeito a Vossa Excelência, deputado Raimundo e todo mundo. Essa é uma questão de foro íntimo. Estou declarando a presente encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira, às 15 horas, sessão ordinária, não é extraordinária, para que possamos deliberar sobre todos os assuntos que estão na ordem do dia.
Senhor presidente,
está encerrada a presente sessão.
Questão de ordem. Vamos fazer? Na condição de liderança do governo, eu gostaria de convidar todos os membros parlamentares dessa casa para nos reunirmos, a permanecer na casa e nos reunirmos agora no cafezinho para uma reunião. E não está encerrada a sessão. Quero falar como líder do governo. Não está encerrada a sessão.
É a expressão mais clara da interferência do governo no Poder Legislativo.